Neste momento, iremos dar início à nossa sessão ordinária do dia 4 de 5 de 2009. Em nome de Deus, declaro aberta esta sessão. Neste momento, vou passar o expediente para a senhora secretária ler para todos os vereadores. Quero comunicar em seguida que o nosso amigo Amadeu Júnior está impossibilitado de comparecer à sessão de hoje. Ele foi ao hospital, depende do resultado de uma consulta médica.
As melhores. Cidade Luz FM.
Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí. Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2009, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernando Limas, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores, AD Carlton Rodrigues da Silva, primeiro vice-presidente, Ana Lúcia Policarpo da Cruz, primeira secretária, Amadeus Luiz Pereira Júnior, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores José Lourenço Mouzinho Mota, presidente, Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre, segundo vice-presidente, e João Ricardo Lima da Costa. O vice-presidente AD, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão. Expediente. Lida e aprovada as atas da sessão do dia 23 de março e a do dia 6 de abril, sem ressalvas. Lido o convite para seminário que ocorrerá no dia 14 do corrente, no auditório da Câmara Municipal de Guadalupe, sobre turismo, com a presença do secretário estadual de turismo. O vice-presidente AD sugeriu que se faça um documento, pois na televisão mostra vários pontos turísticos do Piauí e Guadalupe não está, e pede que todos os vereadores pudessem participar deste evento e cobrar a participação de Guadalupe nesse sentido. O vice-presidente AD faculta a palavra e pede que se observe o tempo e a exposição da fala. Com respeito a Deus, pois a sessão foi aberta em nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso, e com respeito aos amigos que aqui nos prestigia hoje à noite e pessoas que estão em suas casas ouvindo esta sessão através da rádio. O vice-presidente AD comunica que a sessão não pode ser transmitida porque queimou alguns aparelhos na rádio, mas já está sendo gravada para ser transmitida outro dia. Com a palavra, a vereadora Surama. Cumprimenta a todos e inicia pedindo ao prefeito municipal que ofereça à população mão de obra, pois o povo carente necessita de uma diária e a cidade está com muito mato e lixo e escuridão. Fala dos dois assessores técnicos do gabinete do prefeito e das informações que pediu. Sugere que o assessor jurídico da prefeitura ofereça uma orientação aos aposentados, pois tem muitas pessoas que querem se aposentar e não têm uma orientação. Ressalto que gostaria que o prefeito oferecesse esse atendimento, mas não sabe se poderia ser na prefeitura ou na assistência social. Pede também ao prefeito municipal e ao secretário de saúde que veja a questão dos agentes de saúde e agentes de endemia, que estão sendo prejudicados porque a Secretaria de Saúde ainda não tem um plano de carreira para os seus funcionários. Lembra que o ex-secretário Paulo Rocha deixou uma gratificação de R$ 60, pois os agentes de saúde e agentes de endemia recebiam um salário mínimo, mas uma gratificação de R$ 60. E agora, com a nova administração, não tem mais a gratificação. Destaca que o deputado Valdemir Luiz Pereira disse que os agentes de saúde e endemias deveriam receber o valor de R$ 532, fora as vantagens. Ressalta que, com a administração do Allen, os agentes de saúde e endemias perderam R$50. Reclama do ônibus que transporta os alunos a Floriano, pois o prefeito decretou que o ônibus só poderia levar os universitários e pede que leve também os demais estudantes. E lembra que isso já foi discutido aqui na Câmara. Inclusive, foi o presidente Zé Mota que comentou. Deixa uma indagação sobre o prefeito. Diz que a cidade está falida, pois tem em mãos uma licitação da Secretaria de Saúde no valor de R$261.200 para contratação de postos para fornecimento de combustível e lubrificantes. Pede que seja questionada esta licitação, pois acha o valor exorbitante. Lembra da sessão passada que ela relatou outra licitação de material elétrico no valor de R$136.000. Registra seu repúdio a esta licitação da Secretaria da Saúde. Pede informação à líder do prefeito se as aulas do interior já se iniciaram ou tem previsão para início. Pede que seja regularizado o mais rápido possível. Fala sobre o matadouro e solicita ao prefeito que coloque dentro do município e no matadouro um veterinário para analisar os animais que estão sendo matados lá. Com a palavra o vereador Amadeu Júnior. Faz pedido de providência quanto à rede de esgoto que estourou na quadra 13, mais precisamente em frente da casa de Dona Esmeralda, pois é questão de saúde pública. Faz pedido de providência para repor as lâmpadas nos postes do bairro Coqueiro, pois muitos moradores têm que andar com lanterna na mão. E sabemos que o Coqueiro tem uma história de violência extensível. Infelizmente, há quase todos os bairros de Guadalupe. Pede que ajeite um buraco no bairro Cruzeta, na rua do Senhor Vela Fina. Quanto à ponte de Arthur Passo, fala que está do mesmo jeito e o risco de acidente é enorme. Destaca o trânsito dos alunos e pede providência urgente. Chama atenção quanto à lei orgânica, pois cada vereador deve receber um exemplar da nova lei orgânica e que se mande exemplares para as escolas e associações, pois temos que tornar público a nova lei orgânica. Reclamamos pedido feito por esta casa de informações dos atos públicos da prefeitura. Não estão sendo respondidos nesta atual administração, como não foram respondidos na administração passada. Destaca que a Câmara não está solicitando e sim requisitando, pois a solicitação pode ser feita por qualquer pessoa do público, porque é um direito constitucional e a requisição é um ato administrativo da Câmara Municipal de Guadalupe. E isso é vinculado a consequências penais, principalmente no tocante ao crime de responsabilidade. Lembra que na segunda sessão solicitou à prefeitura e às empresas que citou os nomes, EPC, Camargo Correia, Mendes Júnior e várias empresas que forneçam à Câmara quanto repassa ao município, quanto repassaram. Aqui tem repasso, né? Mas quanto repassaram ao município até hoje? Pois não consta no balancete que olhou. Lembra que fez pedido de informação sobre a licitação de material elétrico e que até agora não chegou nada e terá que tomar medidas através do Ministério Público. Destaca que o poder legislativo é mais forte que o poder executivo e vamos fazer sermos respeitados. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Destaca que teve a preocupação de ler a nova lei orgânica. Diz que, observando com o prefeito, conversando com o prefeito, e ele disse que não recebeu nenhum pedido e que está pronto para responder nossos requerimentos. E pediu para entregar para ele ou para a dona Iranildes. Diz que a Secretaria da Câmara não está enviando em tempo hábil os requerimentos e que no início desta semana foi que o prefeito recebeu os primeiros requerimentos nossos. O vice-presidente Adem diz que o secretário baiano tem a segunda via dos requerimentos, a data que foi dada a entrada, e de que recebeu lá. E basta que cada um de nós vá para ver o que se... para ver. E se tiver algum erro, fazer a correção, para não acontecer mais. Fala sobre os balancetes que o vereador Amadeu Júnior solicitou sobre pena de punição legal e comunica que os balancetes de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2008 não são de responsabilidade do senhor Wallen. Destaca que procurou os balancetes, mas pelo que foi informado é que o prefeito da gestão passada não entregou e solicitou que se fosse tomada providências. A senhora Iranilde explicou que os balancetes estão lá, mas por algum motivo esse prefeito ainda não assinou e que esta semana estaria sendo enviado. Quanto aos assessores, fala que tem um organograma e que hoje não atingiu 30% e não colocou devido à dificuldade do município. Ressalta que são 3 assessores técnicos e que o senhor Antônio Cardoso da Silva, que foi citado na sessão passada, é um engenheiro e que a legislação obriga o município a ter um engenheiro responsável pelo município. Ressalva que a licitação do lixo não tinha saído por falta de um engenheiro que tem que responder. Destaca que os assessores técnicos são equivalentes ao secretário, mas não sabe se o salário é igual, mas basta olhar os balanceiros para ver. Fala que quanto ao problema do ônibus, é que a quantidade de universitários passou da lotação de ônibus e que no momento está autorizada apenas para os universitários, com a palavra o vereador Jesse James. Diz que Guadalupe passa por uma grande dificuldade devido ao prefeito que temos hoje, por falta de emprego, falta d'água, falta de educação. Como vimos, a vereadora Surama falou que as aulas da zona rural ainda não começaram. Reclama que a cidade continua na mesmice, sujeira, escuridão, e pede ao prefeito que andasse na cidade para ver como ela está andando. Destaca que o povo espera um prefeito que... esperava um prefeito que ajudasse o povo, mas que o prefeito só faz derramar mais lágrimas. Quanto ao que o vice-presidente falou sobre a casa para dependentes químicos, sugere que faça uma casa aqui em Guadalupe, reformando o antigo quartel, fazendo uma parceria com o pessoal do CAP, onde dividiria em duas alas, um funcionando o CAPS e outro com uma casa de apoio. A vereadora ressalta que se referiu um vereador que se ferir um vereador feriria a mim também e que a ditadura nunca mais. A vereadora Ana Lúcia pede aos colegas para fazer um pedido ao presidente José Mota, pois estou me sentindo prejudicada e 10 minutos a gente não consegue e tinha um projeto para apresentar. Vou só comunicar, já que o presidente Mota não estava presente, comunicar aqui nessa minha fala, eu solicitei aos amigos, os colegas vereadores, para que nós falássemos com o presidente Mota, para pedir mais uma abertura com questão ao horário, aos minutos, os 10 minutos, cedido a cada vereador. O vice-presidente AD diz que esse projeto teria que ser colocado na pauta e depois do projeto apresentado e que faria e que seria facultada a palavra aos vereadores. A vereadora Ana Lúcia pergunta quem faz a pauta. O vice-presidente AD diz que cometeu uma gafe em não explicar porque o presidente não está aqui hoje, devido a uma reunião na empresa que trabalha e também para tratar de sua vinda para a nossa cidade. A vereadora Ana Lúcia sugere que a ata passe a ser lida no começo da sessão, seja só os tópicos, e uma outra ata detalhada seja arquivada. Deixa o pedido que aumente o nosso tempo e pergunta se o líder do prefeito não possui um tempo maior de uso da palavra. O vice-presidente AD pergunta se já tem um ofício indicando o líder da oposição. Com a palavra, o vereador Edivan Miranda. Fala sobre o perigo da ponte de Arthur Passos e que esteve lá e que falou com o prefeito. Que ele disse que falou com o prefeito de Jerumenha e que iam fazer um convênio, eles dois, para melhoria da ponte. Inclusive, sugeri que Vossa Excelência tinha sugerido que fosse feito a ponte de concreto. Lembra que o João Luiz reformou aquela ponte. Ressalta que quanto aos diaristas tem que se fazer licitação e que por causa disso o João Luiz vai passar o resto da vida caminhando para Floriano. Então o Ali está tendo cautela. Sobre a licitação dos combustíveis, destaca que não parecia que não precisava ser usado tudo. Sobre a licitação de material elétrico, fala que este valor só dá para iluminação. E que acredita que depois da licitação o prefeito vai melhorar a iluminação, pois está péssimo. Pois anda em vários bairros e está no escuro. E onde a iluminação está melhor é na avenida. Pede providência quanto à ponte do Coqueiro. O vice-presidente AD, em suas considerações finais, fala sobre a sala de informática na assistência social e que a vereadora Surami esteve lá e viu. Fala da reinauguração do CCI e como será o seu funcionamento. Lembra que a lei não permite a compra de mais de 8 mil sem licitação. Esclarece que o prefeito tomou as medidas cabíveis e legais. Ressalta que quanto aos requerimentos, verá onde é a falha para que possamos trabalhar em sintonia com o executivo. Sem mais nada a tratar, o vice-presidente AD, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Ana Lúcia Policarpo da Cruz, primeira secretária, lavei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai por mim e pelos demais vereadores aqui presentes. Vai assinada por mim e pelos demais vereadores presentes. Faltou aqui assinar.
A secretária acaba de ler a ata da sessão do dia 13 de abril. E se algum vereador tiver alguma ressalva, que se pronuncie. Então, aprovado. Quero só apenas um comentário da sessão anterior, que eu estava ausente. Eu quero informar para a vereadora Surama que nós temos assessora jurídica aqui na Câmara para atender todo vereador, não é só o presidente. É todo vereador que for preciso, pode chegar a falar comigo, que ela está à disposição de todos nós vereadores. Eu vi aquele negócio de aposentadoria, pode trazer a pessoa que quer estar aqui para esclarecer. Né? Depende do prefeito que nós temos. Vamos conversar com ela, que ela está chegando aqui, para gente marcar o dia. Você trazer a pessoa, você pode trazer a pessoa no dia que já tem aqui a discussão. Outra coisa, fui falado aqui também sobre os projetos, 10 minutos. A pessoa está confundindo a palavra com projeto. Projeto é uma coisa que não tem nada. Ela que vai dizer quantos minutos ela vai ter que ler para convencer os vereadores daquele projeto. Quando a palavra está facultada, é uma coisa diferente. E projeto é outra. Então, é bom que se diga isso para as pessoas ficarem cientes. Outra coisa. O que eu estou sabendo, que a ponte de Arthur Passos, seria até bom que a gente formasse uma comissão para a gente ir lá, como foi feito na época do Joaquim do Gabriel, que ia havendo até morte. Então, essas coisas não custa nada. chegar uma comissão, tanto faz da oposição como lá na Luz. Ó, senhor presidente, eu queria que se me arranjasse um carro, eu estou aqui, eu dou com todo prazer, para a gente ir lá no Arthur Passos, porque o que eu estou sabendo que a Câmara, o apoio de assistência está pronto. O que eu sei é essa informação que eu sei. É por isso que eu estou pedindo. Vamos formar uma comissão para a gente ir lá, porque o que eu estou sabendo é isso. E sobre os ônibus para Floriano, a prefeitura não tem uma rubrica para levar os alunos para fazer cursinho. Só tem o limite, o orçamento dela que recebe da educação, só para um ônibus para as pessoas que fazem o curso superior. Eu falei isso para ele, falei até naquele dia aqui, que seria até melhor que se procurasse aqui em Guadalupe, botar um cursinho. Porque aqui tem professor aqui preparado em Guadalupe. Certeza que tem. Concordo? Não, eu concordo. O que eu sei é o seguinte, que estava indo o ônibus pequeno. Aumentou o ônibus com maior capacidade, cadeiras, para... Ainda continua com esse problema ainda? Pois, vereadora. Me ajude nesse ponto. Faça uma relação das pessoas, me traga, aí eu vou discutir. Vou mostrar por lá, mas bem, olha, temos aqui. Agora o ônibus não é sujeito. Porque isso é. Né, a gente quer não, queremos é negócio para resolver o problema, que aí é outro caso. Porque eu estava sabendo isso, mas Vossa Excelência disse que é assim, então vamos, traga, porque aí eu estou coberto para poder cobrar. Não, está aqui. Eu estou aqui com isso aqui. Por isso que eu gosto de minhas coisas, tudo é transparente. Outra coisa aqui, que eu não tenho relação a uma fossa que foi comentada na feita da Esmeralda, isso é um problema que vem desde que foi fundado Guadalupe. E eu, como na época era vereador, eu tinha coragem de levar a prefeita ao Ministério do Trabalho, como eu levei várias vezes, com dinheiro meu, alugava carro aqui em Guadalupe, para levar pessoas para depor na Polícia Federal, no Ministério do Trabalho, eu levar tudo isso. Quando eu vi a coisa, falar. Então, só queria deixar para vocês esses pontos que eu vi aí, de acordo com a ata, né? Outra coisa que eu vi aqui, um requerimento, eu vou até adiantar logo esse requerimento, é com a relação dos EPI. A prefeitura está contratando serviço, não está contratando prestador de serviço, não. A prefeitura está contratando serviço e não prestador de serviço. Aqui eu vi aqui que seja dado os EPI para os prestadores de serviço. A prefeitura não. Eu contrato a empresa. Eu não tenho nada. O que tem que ver, isso aqui vai me ajudar, porque eu vou dar para o prefeito ele cobrar da empresa, que a prefeitura está pagando. Então, eles têm por obrigação de fornecer todo o EPI para o funcionário. Mas não a prefeitura dá. A prefeitura não está contratando pessoa, está contratando serviço. É? Aí o senhor deputado me ajudar nesse ponto também, para a gente resolver esse problema, de fiscalizar. Diz, ó, está aqui. Quem é o contrato? De quem é o fulano? Ele vai ter que fornecer isso. Ele está ganhando. Na proposta dele, ele ofereceu o CPI, que toda empreiteira sabe que tem que fornecer. Então, ele sabe disso. E está ganhando sem apresentar esse material. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou pedir aqui a secretária para ler aqui as correspondências que nós temos aqui, facilito. E são muitos, talvez não dê tempo para todas hoje. Mas as principais, nós vamos ver aqui, inclusive tem uma resolução aqui do senhor presidente sobre a ética do vereador. Está aqui. É uma resolução do senhor presidente. Sobre o código de ética do vereador. Só que eu vou tirar cópia disso, para todo vereador é bom ler, eu vou pegar para todo mundo ler o que é um código de ética, isso daqui de acordo com a Constituição Federal, se não for o Zé Mota que inventou. E nossos colegas, tanto fora da Câmara, tanto dentro da Câmara, como fora da Câmara, merecem respeito. Então, tanto faz aqui dentro como lá fora. E diz bem claro, nós não podemos ofender nenhum colega, nem aqui nem fora. O código de ética aqui foi tirado, copiado, nós temos de três municípios grandes. E a Decom Guadalupe. Então vai ser lido aqui pela. Não dá rádio dele para ler todo, mas está aqui, vou tirar a copa todo vereador que vai ser aprovado por todos. Eu vou passar a palavra para a secretária.
Ofício número 0092/09. Direcionado aos senhores vereadores. Enviado pela Secretária Municipal de Educação, senhora Francisca Coelho Saraiva. Ao tempo em que cumprimentamos, vimos convidar Vossa Excelência e demais vereadores para participar da oficina pedagógica de prevenção e combate ao trabalho escravo, que será realizado nos dias 8 e 9 de maio, em parceria com a Coordenadoria Estadual dos Direitos Humanos e da Juventude. O evento será realizado na Secretaria do Trabalho e Assistência Social a partir das 8 horas da manhã. Na certeza do comparecimento e participação de todos, agradecemos. Senhora Francisca Coelho Saraiva, Secretária Municipal de Educação. Ofício encaminhado ao presidente da Câmara Municipal de Guadalupe pela presidente da Associação dos Moradores do Bairro Coqueiro, senhora Zumira Ribeiro de Souza Lapa. A diretoria da Associação de Moradores do Bairro Coqueiro vem, através desse ofício, dentro de suas atribuições legais, reivindicar calçamento na rua Mariano de Castro e na quadra 14, no bairro Coqueiro. Aproveito o ensejo para dar-lhe os vossos votos de felicidade. Anteciosamente, Zumira Ribeiro de Souza Lapa, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Coqueiro. Indicação número 005/2009. Senhor presidente, indicação do senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre. Indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a criação de fardamento para servidores da Prefeitura Municipal de Guadalupe, incluindo o fornecimento de equipamento de proteção individual, EPI, aos trabalhadores de limpeza pública e coleta de lixo. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 27 de abril de 2009. A justificativa, identificar melhor os servidores municipais e proteger os trabalhadores da limpeza pública e coleta de lixo contra acidentes e doenças. Requerimento 001 de 2009 do senhor vereador Pedro Mariano Fernandes, o Pierre. Requeiro, após ouvir o plenário na forma regimental, seja-me fornecido cópias do áudio das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 27 de abril de 2009. Indicação número 009/2009 da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a contratação de mais um ônibus para atender a demanda de estudantes de nossa cidade que estuda em Floriano. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 4 de maio de 2009. A justificativa, em virtude da grande demanda de estudantes universitários e não universitários que precisam se deslocar diariamente à cidade de Floriano, é que faço a presente indicação. Indicação número 008/2009, da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação da nova licença maternidade de período de 8 meses. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 6 meses. Seis meses. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 4 de maio de 2009. Justificativa: a lei de licença maternidade foi alterada nacionalmente e solicito a implantação em nosso município. Mas é automático. Seguindo a Constituição, Elton. Esse é lei nacional, seguindo a...
Então, ela falou comigo, eu disse para ela que ela está de licença por 6 meses, que a lei federal só é uma. Só uma. Não. Se a prefeitura, a Câmara de Vereador, por ex-presidente, já adotou isso, nós temos aqui uma pessoa, Vossa Excelência conhece a pessoa, pergunte a ela que ela está gozando desse direito de 6 meses. Eu vi, a lei foi aprovada. Se é uma lei federal, eu acho que na prefeitura, se não estão cumprindo, é alguma coisa que tem que ser feita. Na Câmara já tem, porque é uma lei federal, nós não podemos...
Tem.
Eu gostaria que a vereadora indicasse para todos os vereadores ficarem sabendo quem é a pessoa que não foi beneficiada na prefeitura. Então vamos ver. Porque a assessoria jurídica. Então nós estamos de parabéns. Então nós estamos de parabéns na Câmara. Entendeu, vereadora? Então nós estamos de parabéns aqui na Câmara. Já estamos implantando, está aí. A pessoa que está de licença e falar comigo. Eu digo, não. Você passa isso por 6 meses. Me mostrou o filho dela. Digo, muito bem. Passa o seguinte. Depois do mês de maio que a senhora retorna. Ah, é sempre? É. Porque a lei... A lei para nós é só, não existe uma lei. Aqui não existe lei. Para o branco nem para o preto, é só uma.
Mas se não está sendo cumprida, é preciso que se verifique, né? E acione o poder, a assessoria jurídica da prefeitura. Mas eu acho, na minha opinião, é muito fácil chegar ao setor administrativo, ver quais foram as funcionárias, né, as servidoras públicas, gestantes, que precisaram dessa licença, do dia que foi aprovada a lei, e se elas tiveram o gozo, mas a lei é de 2008, ou então... Pois é. Mesmo porque, quando é uma determinação da política nacional, a saúde... que é quem libera a licença, a maternidade, é o médico que dá a licença à maternidade, o médico já tem a orientação de colocar os 6 meses, né? Então isso aí é preciso ser investigado. A gente vê as funcionárias públicas do dia que foi a lei foi feita, sancionada, se essas gestantes, essas mulheres tiveram o gozo desse direito. Se não, a gente reivindica e entra com assessoria jurídica e faz a revisão. Pois é. Se teve um caso, se já existiu um caso na Prefeitura Municipal de Guadalupe, é bom que talvez não esteja sem a informação. Justamente, é uma lei, a lei nacional, é uma lei de direito da mulher, licença maternidade, de toda mulher, funcionária pública, e se era de 4 meses. Foi feito agora para 6 meses. A partir do dia que a lei foi promulgada, todas as mulheres brasileiras têm esse direito. Então, se a Prefeitura Municipal de Guadalupe, por um motivo desconhecido nosso, nós não estamos sabendo o motivo, de uma funcionária não gozou os 6 meses, já dentro da lei é preciso que se tome a providência e a gente veja essa orientação. Continuando, indicação número 007/2009. Indicação da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, reative o funcionamento do museu na Praça Georgiano Fernando Lins. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 27 de abril de 2009. Justificativa. O museu encontra-se abandonado e fechado. Peço a reativação para resgatar a memória de nossa cidade e de nosso povo. Indicação 006/2009. Indicação da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de computadores com acesso à internet para a população, o conserto dos banheiros, a implantação de bebedouros, conserto da vidraça do mirante, além da aquisição de novos livros, todos na Biblioteca Pública Municipal, professora Auristela, mais conhecido como Farol da Educação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 27 de abril de 2009. Justificativa. Para se conservar o prédio público do município e melhorar as condições de atendimento da nossa população, principalmente o alunado, que é carente de maior apoio por parte do poder público. Portaria número 004/2009, Guadalupe, 4 de maio de 2009. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o cargo, e considerando o disposto no artigo 37, incisivo 21 da Constituição Federal, que trata da necessidade de licitação para obras, serviços, compras e alienação realizada pela administração pública e obedecida à legislação específica, resolve. Artigo 1º. Designar os senhores Ana Lúcia Policarpo da Cruz, vereadora, Enio Fernandes da Silva, controlador interno, e Antônio Carlos Torres, secretário, para, sobre a presidência da primeira, constituir a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Guadalupe, competindo-lhe a prática de todos os atos necessário ao processamento e julgamento das licitações. Artigo 2. A presidente da comissão será substituída em sua ausência e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designado como suplente da comissão os servidores Luciana Messia Rocha, tesoureira, Gleidson Fernandes de Souza, assessor de comunicação. Artigo 3º. O prazo máximo de mandato para os membros da Comissão Permanente de Licitação será de 1 ano, vedada a recondução da totalidade dos membros para a mesma comissão no período subsequente. Artigo 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário. Comunique-se, publique-se e cumpra-se. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 4 de maio de 2009.
Isso aqui é um relatório de ocorrência do que aconteceu aqui na nossa Câmara, aqui no ouvido. Então, eu pedi ao controlador, o Enio, que pegasse um relatório do Vigia. E ele está aqui com esse relatório. Vou pegar um relatório do delegado, que foi registrado na delegacia. Tem foto de como ocorreu essa senhora que está aí danificando as coisas públicas. Aqui, primeiro foi o Banco do Brasil, o farol ali, eu sou ele aqui, depois da Câmara que está aí, da igreja também, ele arrebentou, Paraíba também, no Paraíba. Então, ela andou aí danificando umas coisas. E agora eu pergunto, e quando essa senhora der fé de andar jogando pedra em para-brisa de carro? Ou nas pessoas? Então está aqui, eu estou juntando, já tem foto. Eu vou pegar o boletim lá da polícia, o BO, e vou deixar aqui para qualquer um vereador queira olhar, até me dar umas ideias, como é que... Eu estou indo para comprar a porta, mas não comprei ainda. Porque eu estava juntando dinheiro aí para comprar esse notebook. Que não vai, também, não vai deixar de adquirir, da adquisição do notebook, não. Nem que eu compre aí para pagar de parcelada aí e tal. Isso daqui. Tem mais alguma coisa, secretário?
Farei a leitura a seguir das informações que chegaram ao presidente desta Câmara a respeito de recursos destinados aos programas existentes no município. Então, eu vou ler a data que entrou o recurso no município e a que se destinou cada recurso. Do Fundo Municipal, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no dia 2/12/2008, R$ 365,20. Continuando, no dia 2/12/2008, R$ 6.578. No dia 2/12/2008, R$ 1.183,60. No dia 19/12/2008, R$ 4.016,26. No dia 16/1/2009, R$ 4.087,27. No dia 20/2/2009, R$ 6.788. No dia 4/3/2009, R$ 1.870,27. No dia 23/3/2009, R$ 3.875,67. E nos dias 10/4/2009, teve três repasses, um de R$ 1.971,52, outro de R$ 75,41 e outro de R$ 258,56. Então, esses foram os recursos que entraram para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o nosso município. O Ministério da Saúde, também farei a leitura dos recursos que foram encaminhados a este município, conforme cada programa. Programa de assistência farmacêutica. Entrou no dia 24/12, R$ 3.275,56. Programa de saúde bucal. Dia 24/12, R$ 11.400. Programa de saúde bucal. No dia 29/12/2008, R$ 11.400. Programa de agente comunitário. No dia 24/12/2008, R$ 15.106. Programa de agente comunitário. No dia 29/12, R$ 15.106. Programa de saúde da família, no dia 24/12, R$ 45.000. Programa de agente da família, no dia 29/12/2008, R$ 45.000. Se vocês prestarem atenção, o programa de agente comunitário e o programa de saúde da família tem dois repasses em dezembro, proveniente do 13º salário, né? Pagamento do... Agora, referente ao mês de janeiro. Todo esse recurso foi do mês de dezembro. Agora, referente ao mês de janeiro. No dia 21, para o programa de assistência farmacêutica, R$ 3.275,56. Para o programa da campanha de vacina antirrábica, no dia 23/1, R$ 1.246,91. Para o programa de teto financeiro de vigilância em saúde, no dia 30/1, R$ 2.733,05. Para o programa de ações estruturantes de vigilância sanitária, no dia 27/1, foi R$ 600. Agora, os repasses do Fundo Municipal de Saúde para referente ao mês de fevereiro. O programa de agente comunitário recebeu no dia 26/2, R$15.106. O programa de PAB fixo, PAB, Programa de Atenção Básica, no dia 26/2 foi R$14.000. E o programa de assistência farmacêutica foi no dia 12 de fevereiro, R$3.275,56. Agora, referente ao mês de março, o programa de agente comunitário recebeu no mês de março R$15.106. O programa de vigilância sanitária, R$2.733,05. O programa de assistência farmacêutica, R$3.275,56. O programa de saúde da família, R$48.000. O programa de vigilância sanitária, R$2.733,05. E o programa de PAB fixo, R$14.548. O programa de saúde da família, R$48.000. E o programa de saúde bucal, se prestaram atenção durante o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, o programa de saúde bucal não recebeu recurso. Quando o Ministério manda aqui, no mês de março, foi colocado competência de janeiro para o pobre. Programa de saúde bucal, R$12.000. Aí, em seguida, eles colocam competência em março, a competência de fevereiro, saúde bucal, R$12.000. Em abril, o programa de assistência farmacêutica recebeu R$3.275,56. O programa de saúde bucal, referente a março, está recebendo em abril R$9.000. O programa de agente comunitário recebeu em abril R$12.201. O programa de saúde da família, no mês de abril, recebeu R$38.400. O programa de PAB fixo, R$14.548. O programa de vigilância sanitária, R$600. Competência janeiro. Competência fevereiro, programa de agente de vigilância sanitária, R$600. E a competência março, vigilância sanitária, R$600. Agora farei a leitura dos recursos do orçamento que foi encaminhado também a essa Câmara Municipal, os recursos repassados pela União para o município de Guadalupe, referente ao mês de março. Fundo Nacional de Saúde fez a transferência para o Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe durante o mês de março, com relação a esses programas, R$155.662,61. Continuando, o Programa Nacional de Desenvolvimento da Educação repassou para o município de Guadalupe, no mês de março, R$19.720. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas repassou ao município de Guadalupe R$121.405,46. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassou ao município R$5.139,75. O Fundo Nacional de Assistência Social repassou ao município. O Serviço de Proteção de Ação Básica de proteção social básica às famílias R$ 4.500 no mês de março, gerando um acumulado de janeiro a março R$ 9.000. O serviço específico de proteção social básica passou R$ 4.289,80. O serviço especial de proteção social especial, R$ 608,25. O serviço socioeducativo para jovens de 15 a 17 anos, R$ 3.768,75. Ações socioeducativas para crianças e adolescentes em situação de trabalho repassou R$ 3.500. Os recursos sobre supervisão do MEC foi repassado ao município R$ 5.745,94. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica recebeu R$ 131.569,43. O Fundo de Participação do Município, o FPM, recebeu R$ 189.103,69. Totalizando os recursos recebidos pelo município de Guadalupe, recursos oriundos do orçamento da União, R$ 489.357,76. Eu gostaria de dizer, de pedir ao presidente que, como o código de ética dessa Câmara vai ser, precisa ser votada, a gente tira a cópia, amanhã entrega para todos os vereadores, cada vereador analisa em casa e se próxima sessão a gente bota em votação. Não se fará necessário fazer essa leitura de todo esse código de ética. Quando da sua aprovação, a gente fará a leitura.
Então, neste momento, a vereadora secretária Lúcia terminou de ler os expedientes de hoje. E, dando continuidade à nossa sessão, neste momento, eu vou facultar a palavra ao vereador que queira fazer uso.
Alô. Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores, comunidade aqui presente na Câmara Legislativa e a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, sintonizados a esta emissora. Então, inicio o meu pronunciamento por ter feito uma indicação ao prefeito municipal, o Alimozinho, sobre o museu, que fica aqui localizado na Praça Georgiano Fernandes Lima. Por quê? Porque o prefeito Ali foi eleito pelo povo e o povo acreditou. E ele, como autoridade maior do nosso município, tem por obrigação zelar os patrimônios da nossa cidade. E hoje se encontra o museu, uma praça lindíssima, abandonada. Por falta de quê? De um funcionário que a prefeitura tem pessoas suficientes para trabalhar naquele local e se encontra lá, entregue, a, muitas vezes lá dentro, goteiras, a pintura está assim, acabada mesmo quando a coisa é abandonada, os objetos que as pessoas tinham doado já não se encontra mais. Então, deixo aqui esse pedido de indicação ao prefeito Allen, que zele, que coloque um funcionário para zelar aquela obra, que é o ponto turístico da nossa cidade, que as pessoas de fora da nossa comunidade podem ir lá visitar e ter uma pessoa que trabalhe lá, que saiba falar um pouco da história de Guadalupe. Essa é a minha indicação, esse meu pedido. Da mesma forma, faço esse pedido que o prefeito Allen zele ao esta grande obra que está logo ao lado da nossa igreja matriz, o Farol da Educação, onde lá tem uma biblioteca, que é o nome da finada Auristela, que lá não se encontra mais livros bons para pesquisa. Então, essa biblioteca, esse farol, a obra Farol da Educação, é para os nossos jovens. E aqui deixo esse pedido, que lá também seja implantado, colocado, ou uma geladeira ou um bebedouro. Porque não tem nem para os servidores que lá trabalham e nem para os alunos que vão pesquisar, ou muitas vezes eles aproveitam o espaço daquele local. Então faço aqui esse pedido, que o prefeito regularize esse problema da implantação de um bebedouro ou de uma geladeira, que conserte o banheiro que está com problema hidráulico e que também coloque as vidraças do mirante, porque todos nós somos conhecedores que estão no inverno muito arrojado e a chuva, quando cai, molha tudo. E a servidora que trabalha naquele local está tendo muito trabalho, assim, está trabalhando dobrado. Porque se tivesse as vidraças no mirante, com certeza iria economizar muito trabalho por parte dela. Quando também me referi a pedir que o prefeito contrate um novo ônibus ou compre para servir não só aos universitários, mas também à população de Guadalupe, que precisa e que está buscando uma melhor qualidade no ensino e educação, para inovar a educação do nosso município. Então, fiz e refaço aqui esse pedido ao prefeito municipal. Se a prefeitura não tiver condição de contratar, que eu acho mais conveniente é comprar, que a prefeitura tem condição de comprar um ônibus bom, novo, que ofereça condições e conforto aos estudantes, que é uma viagem muito cansativa todo dia para você ir e voltar, do que estar contratando ônibus. Então, faço aqui esse pedido, e que esse pedido, o prefeito que está me ouvindo, os seus assessores, não vai servir na vereadora Surama, não. Vai servir é a população, o povo que acreditou e confiou em Vossa Excelência. Em relação, presidente, à indicação que eu fiz da licença gestante, licença maternidade de 4 meses, que em setembro do ano passado vigorou para 6 meses, é porque eu tenho a plena convicção que a Prefeitura de Guadalupe não está obedecendo a este critério. Então, é por isso que fiz, com preocupação, como mãe, que não vou mais ter meus filhos, mas sou mulher, sou mãe e sei do trabalho que uma mãe tem quando tem seus recém-nascidos. Então, na minha escola mesmo, no SEDEG, eu convivo com uma colega que teve gêmeos e só teve 4 meses. E os primeiros horários, que ela tem que estar 7 horas da manhã, é o maior sufoco para chegar lá, porque os meninos ainda estão muito pequenos e tem esse problema todo. Então, foi por isso que fiz esse pedido, e a Câmara, que eu não tinha conhecimento, está de parabéns por já estar obedecendo a esta licença, né? Eu não tinha conhecimento, então quero aqui parabenizar ao presidente Zé Mota. Não tinha esse conhecimento que a Pirrita já estava gozando deste direito. E como vereadora, fiscal do município, defensora do povo de Guadalupe, é que fiz essa indicação, por ter esse cuidado e saber que tem pessoas que têm esse direito e não estão usufruindo. Foi por isso que fiz esses 4 pedidos de indicação. E aqui finalizo minhas palavras, voltarei depois para fazer meus pedidos de providências.
Ok, então a vereadora Surama veio fazer a sua explanação, o seu pedido de... que ela está fazendo aí para o prefeito, que é tudo bem, eu acho, é bom para nós, porque nós estamos, para nós hoje, estamos uma democracia, tem que ser tudo às claras. Não tem nada. Então, dando continuidade, a palavra continua faltada. Com a palavra, a vereadora secretária Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, venho à tribuna dessa casa hoje para fazer umas solicitações, 5 solicitações ao nosso prefeito, devido a 2 sessões anteriores não ter sido realizadas. Estou aqui acumulando 5 pedidos. Solicito ao senhor presidente que seja encaminhado ao senhor prefeito. Minha primeira solicitação solicito ao senhor prefeito que seja implantado a insalubridade para os funcionários, os servidores da saúde do nosso município. Tendo em vista os funcionários da saúde do município de Guadalupe ainda não estarem recebendo um direito que a Constituição lhe garante através do artigo 7, parágrafo 13 da Constituição Federal, que garante ao servidor da saúde e aos servidores que trabalham em áreas insalubres o direito a um percentual de abono de insalubridade. Então, eu solicito que seja encaminhado ao senhor prefeito providências urgentes no sentido da implantação da insalubridade a todos os servidores que fazem jus a esse benefício. Porque é bom que se esclareça que não é porque o servidor é da saúde que ele tem o direito à insalubridade. Segundo o artigo 192 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, existe o organograma, existe a classificação dos funcionários, dos trabalhadores da saúde que têm direito à insalubridade. Por exemplo, o pessoal da administração, o pessoal de serviços gerais, eles não têm direito à insalubridade. Mas, em contrapartida, as pessoas, os funcionários que trabalham diretamente em áreas insalubres, eles têm direito à insalubridade. Então, eu solicito que seja encaminhada ao nosso prefeito providências urgentes nesse sentido, da implantação da insalubridade aos funcionários público municipal da saúde de Guadalupe. Meu segundo pedido ao prefeito municipal de Guadalupe, encaminhando, solicitando ao senhor presidente em caminho ao prefeito, que seja instituído ao nosso município um dia municipal de combate ao câncer de próstata. Eu tenho a oportunidade de ter um esposo que é médico e que é urologista. Então, ele recebe muitas correspondências da Sociedade Brasileira de Urologia e eu sempre, de vez em quando, tenho a curiosidade de ler. E mesmo fazendo uma pesquisa recente no Instituto Nacional de Câncer, no INCA, o câncer de próstata é o segundo maior índice de óbito de homens no Brasil. O câncer de próstata só perde para o câncer de pulmão. O câncer de próstata, ele é comparado como o câncer de mama na mulher. Como a gente, o Ministério da Saúde e a própria formação, a educação nossa, né? Que a mulher, ela é mais sensível, ela se preocupa mais. Ela tem, a mulher já vem na sua educação orientada a sempre procurar um médico, a procurar o ginecologista, a fazer nossa prevenção, a fazer nosso toque, a ver as mamas, como é que estão. E o homem não, pela a própria educação, a formação que o homem traz, né, ele se descuida um pouco. Ou então, devido a isso, é que existe um grande índice, é altíssimo o índice de câncer de próstata no Brasil. E a principal a incidência da doença é de 8% entre os homens a partir de 50 anos. E a principal recomendação que o Ministério da Saúde recomenda, junto com a SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia, é a prevenção. Assim como a prevenção no câncer de mama e no câncer de colo de útero na mulher. Então, o Ministério da Saúde já tem uma grande preocupação nesse sentido. Inclusive, ainda este ano, está sendo lançado o programa A Saúde do Homem. Assim como tem a saúde da mulher, o Ministério da Saúde vai lançar a poucos daqui para a expectativa que até dezembro seja lançada a saúde do homem. Mas eu quero solicitar do nosso prefeito que a gente dê um passo à frente. Que o município de Guadalupe, preocupado com o bem-estar de sua população, a gente insira no nosso calendário, no calendário da saúde, o dia reservado, dedicado aos homens do nosso município. As pessoas de mais idade, porque é preciso que comece essa prevenção a partir dos 40, a partir dos 50 anos, assim como a mulher começa a se prevenir. Então, eu solicito que... E também com relação à carência. Porque vocês percebam que a ginecologista tem vários. Né? Que no nosso município mesmo nós temos 3, 4 ginecologistas. Mas o urologista, que é um homem especialista nesse problema do homem, né? O médico que tem a especialidade para tratar desse problema do homem, o urologista, ele é muito difícil. No município de Teresina, no município do Piauí, no estado do Piauí, são poucos. E hoje a gente tem a felicidade, né, de ter um urologista trabalhando nesse município, que é o Dr. Dilson, com título de especialidade. E eu quero ressaltar também que na época que o Dr. Dilson foi secretário de saúde, ele fez uma campanha trazendo amigos da SBU, foi uma campanha lançada pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia, e foi feita uma campanha em Guadalupe, e durante aquela campanha, aqueles exames que os homens foram fazer com os urologistas que vieram, teve casos, foi detectados casos de câncer de próstata aqui em Guadalupe. Então eu quero só solicitar do senhor prefeito que a gente dê um passo à frente, participe com essa participação, essa colaboração, dando essa ajuda, essa participação aos homens do nosso município e implantando em nosso município um dia municipal de prevenção do câncer de próstata. Como a principal recomendação do Ministério é a prevenção, é a promoção, nesse dia se fará a palestra e traremos o urologista para fazer o exame. Aí a gente, mais tarde, a gente vai detalhar junto com o prefeito como as sugestões para ser criado esse dia municipal em atenção à saúde do homem. Meu terceiro pedido é a criação do Conselho Municipal do Idoso. Eu solicito ao senhor presidente que encaminhe ao prefeito municipal que, em conjunto com a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, seja instalado o Conselho Municipal do Idoso no nosso município. Que a gente também está precisando, está com essa carência, está tendo essa necessidade. Inclusive, a solicitação da senhora vereadora Surama, com a atenção de nós darmos o município da assistência jurídica aos nossos idosos com relação à aposentadoria, já esse conselho já poderia mobilizar e a gente está tendo esse trabalho em defesa do idoso. Eu quero justificar que a criação do Conselho Municipal do Idoso é um cumprimento da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2002, a lei que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Também quero solicitar ao prefeito municipal de Guadalupe que, junto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, seja feita a descentralização das ações desenvolvidas na Secretaria Municipal para os nossos bairros. Em primeiro lugar, eu quero solicitar que a descentralização desses trabalhos seja feita beneficiando o bairro Coqueiro. O bairro Coqueiro, por ser um bairro que está assim um pouco distante aqui do centro, pois está abandonado, praticamente o bairro Coqueiro está
sem nenhuma assistência, porque até o médico do PSF, só agora, recente, que foi conseguido regularizar a situação da saúde no bairro Coqueiro. Mas a gente sabe, a gente tem a sensibilidade, a gente percebe que o bairro Coqueiro está, sim, um pouco afastado das ações municipal, da, inclusive da ação que eu estou solicitando, que eu solicito nesse requerimento, é que seja feito a criação de um CRAS no município, no bairro Coqueiro. Lá, o CRAS do bairro Coqueiro irá funcionar todas as ações da assistência social. E eu também queria só dizer aqui para os senhores vereadores que quando a importância de a gente fazer um requerimento, fazer uma solicitação com o prefeito, que a gente tenha a visão que vai ser viável o nosso requerimento. Porque às vezes a gente chegar aqui, só solicitar do prefeito, e eu, prefeito, não ter a condição de atender o nosso pedido, fica difícil, fica ruim para a gente e fica ruim lá para o prefeito. Então, eu queria pedir aos senhores vereadores que quando fosse requerer alguma coisa, algum procedimento, solicitação para o prefeito, que a gente veja a viabilidade. Inclusive, com essa criação, essa solicitação que eu faço, todas as solicitações que eu faço, em primeiro lugar, eu tenho a preocupação de saber se o município, se o prefeito tem a condição de fazer. Porque depois eu, como vereadora, irei cobrar. Porque o importante é a gente chegar aqui e solicitar e fazer um pedido em nome da comunidade. E depois a gente ver nossos pedidos sem ser atendidos, mas é preciso que a gente antes faça uma análise e veja se tem viabilidade o nosso pedido. Quando eu solicito que seja descentralizado os serviços da assistência social ao bairro Coqueiro, de início o bairro Coqueiro, mais tarde Cruzeta, mais tarde Vila, mas de início agora o bairro Cruzeta, Coqueiro, é porque lá no bairro Coqueiro já tem um local para funcionar. Então, a prefeitura já não vai ter essa despesa, né? Então, o colégio, que antes está fechado, inclusive o Coqueiro tem duas unidades escolar fechadas, que poderia, na época que eu fui secretária, solicitei do senhor prefeito para a gente fazer esse atendimento lá no Coqueiro. Ou então, as duas unidades fechadas no Coqueiro, já solicitei ao prefeito e estou aqui oficializando que seja em um dos colégios, que é o Colégio do Estado, que já tem um pedido para a Secretaria Estadual de Educação, para a gente usar aquele prédio para fazer lá um CRAS, para fazer o atendimento, toda a assistência social no município, no bairro Coqueiro, inclusive com o CCI, o atendimento do idoso lá no Coqueiro mesmo. Porque a gente sabe da dificuldade do idoso participar do CCI lá no final da Cruzeta. Então, implantar. Porque um município, dependendo da necessidade, ele pode ter vários CRAS. Não. O CRAS é o centro de referência da assistência social. Que vai para o CRAS. Agora, o CAPS, inclusive, também é uma informação que eu quero dizer. A informação que eu quero dar aqui também, que é o CAPS vai funcionar no Coqueiro. O prefeito já está tomando todas as providências e vai funcionar lá onde funcionava a creche Irene Pinto, né? Não, a creche Marlene Pinto. Então é lá que vai funcionar o CAPS. E naquele outro prédio eu estou solicitando ao prefeito que funcione um CRAS. Um CRAS. Continua o CRAS daqui e outro lá. Outra solicitação que eu faço, a quinta solicitação que eu faço hoje, é com relação que eu tinha uns projetos, tenho projetos para implantação de hortas comunitárias no nosso município. Então, eu fui primeiro procurar informação, a pessoa que é responsável pelo município, onde tem onde existem ainda terrenos do município, e a informação que eu recebi, que o município de Guadalupe, a prefeitura de Guadalupe, hoje, não tem mais nenhum terreno dela. Nenhum terreno não existe mais. Porque eu montei um projeto para a gente fazer uma horta comunitária no Coqueiro, na Cruzeta e na Bela Vista. Era inicialmente essas três hortas. Então eu procurei seu Armando, que é o responsável pelo setor, e pedi para ele localizar lá onde era que a prefeitura tinha esses terrenos, porque eu viria a essa tribuna solicitar do prefeito que fizesse essa doação para a associação ou para um grupo de mães, aí depois a gente ia ver o desenrolar do projeto, né? Então ele me informou que a prefeitura de Guadalupe não tem mais nenhum terreno disponível, nenhum sequer. Então eu tive a ideia de solicitar do prefeito com máxima urgência. Isso aqui é máxima urgência, para a gente não perder. Que solicite ao DENOX, que o DENOX faça a doação de um terreno, que destine um terreno, um lote empresarial. É preciso que a prefeitura de Guadalupe faça essa exigência ao DENOX, ou ao Ministério da Infraestrutura, ou ao Ministério da Agricultura, eu não sei por onde, até ainda vou procurar essa informação, para a gente ir, o prefeito ir, solicitando que seja feita uma doação de um lote empresarial para fazer, para a gente fazer hortas comunitárias. Então, dentro desse meu projeto, eu já tenho todo detalhado o atendimento a 100 mulheres, aliás, 100 famílias. Então, lá a gente vai trabalhar com 100 mulheres, que vai atender subsequente a 100 famílias, entendeu? Então, é preciso que o prefeito, com urgência, faça essa solicitação ao DENOX, justifique, porque é um programa, a gente vai desenvolver um programa social, um programa que vai ajudar na renda familiar, que vai pegar mulheres, muitas delas já com experiência na agricultura, porque a maioria da população de Guadalupe foram pessoas que vieram da área rural. Então, eu tive essa ideia, em primeiro lugar, fazer nos bairros, mas como, infelizmente, o município de Guadalupe não tem mais nenhum terreno disponível, ou então solicito ao senhor prefeito que ele faça o pedido ao DENOX, que seja doado um lote e fique à disposição do município de Guadalupe para a gente desenvolver esse trabalho lá no irrigação, no platô de irrigação, né, junto com as famílias carentes desse município. No momento, é só.
Bem, vereador. Agora, esse pedido da vereadora é o seguinte: só o presidente da Câmara pode fazer uma solicitação verbal ao prefeito. O prefeito, toda solicitação tem que ser por escrita, encaminhada ao presidente, para o presidente encaminhar. Porque assim fica até melhor para a gente controlar os pedidos, quem fez, quem não fez, por que não foi e por que foi. Então eu vendo aqui a vereadora, ela está com o projeto dela aqui no papel, mas tem que ser feita aqui para poder mostrar, encaminhar o seu pedido, pedido tal, pedido 1, 2, 3, 4, 5, que facilita mais o nosso trabalho, porque aqui diz que pedido verbal ou prefixo pode ser feito pelo presidente. Não, eu estava vendo aqui, Lúcio, você estava vendo aí, sempre toda vez estando prefeito. Mas está aqui, nós temos aqui que só pode fazer pedido verbal o presidente e o prefeito. Vereador, ele pode fazer verbal. Agora, a Câmara não assume nenhum responsável. Pois então, faça com data de hoje, que é melhor. Não, tá certo. Tudo bem. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, a palavra continua facultada. A palavra o vereador Pedro Mariano Pierre.
Mesa diretora, demais vereadores, auditorianos presentes, enfim, todos que estão nas suas casas nos escutando através das ondas sonoras da 99.9. Neste primeiro momento eu quero justificar a ausência do meu compadre Amadeu Júnior, que aqui não se encontra por motivos superiores. Eu sei que também justificaram aqui a minha ausência quando estive doente em Teresina, pois fui acidentado no dia 4 de setembro, mas somente agora fui a Teresina fazer meus exames, motivo pelo qual perdi minha primeira sessão após 219 sessões como vereador, perdi a primeira. E confio nos amigos, sei que aqui todos justificaram minha ausência. Pois bem, eu incorporo o meu pensamento ao documento da vereadora Lúcia, quando ela tratou da insalubridade dos funcionários. Estou sim de acordo. Também me associo ao discurso da vereadora Surama. Um vigilante me contou que foi muito proveitoso. Inclusive, ela fez várias ponderações e observações com relação à administração de Guadalupe. Eu só não apoio quando existem corrupção, quando existe criminalidade, porque todos nós sabemos que a impunidade é a mãe de todas as criminalidades. Então o PR sempre diz que apoia projetos bons. Não tem quem me peça, só Deus. Mas eu não quero aqui ser a primeira bolacha do pacote. Também não quero ser a última bolacha. Não quero ser melhor do que ninguém. Aqui todos nós somos iguais. Também não quero transformar ninguém em pólvora de traque. Mas a verdade tem que ser dita. O Pierre escutou atentamente quando a vereadora Lúcia falou das entradas de recursos na cidade, uma infinidade de recursos. Dinheiro demais, demais, demais. Só no mês de janeiro, inclusive, o povo quer saber, o povo se interessa muito e me pergunta: Pierre, que o vereador faz? Vocês estão fiscalizando, não? Quanto entrou em janeiro? Então, gente, em janeiro, Edivan, me corrija se eu estiver errado, está aí informação do Banco do Brasil, depois vou dar o site aí para quem quiser. Em janeiro entrou R$1.071.702,30. Fevereiro entrou R$1.027.092. Mas caiu. Muita gente pode até querer me incriminar, eu falo a verdade. Quando sobe, quando desce. Em março só foi 932 mil. E centavo, esqueci, Edivan. Parece R$365, né? E apenas um centavo. Agora em abril, não adianta esconder do povo. É dinheiro demais. O prefeito agora pode descruzar os braços, sair da VO, da velocidade inicial e começar a trabalhar. Quase dobra, doutora Luz. Agora, em abril, está quentinho. Recebi hoje. A Prefeitura de Guadalupe recebeu R$1.373.000. R$73.97. É muito dinheiro. Então vamos trabalhar, que vai ter meu apoio. Não adianta lavar pouca roupa com muito sabão e muita água. Então, gente, eu quero aqui, vereador Zé Mota, para concluir, reforçar o meu pedido, o meu requerimento que eu fiz com relação ao fardamento dos funcionários. É muito importante farda. Não para economizar roupa, mas até para identificar o próprio servidor. Chegando numa lanchonete em Água Branca, suponhamos, todo mundo está vendo que ele é um funcionário, motor de ambulância. Está vendo se ele está tomando andose, trabalhando. Uma pequena denúncia. Esses alvarás, segundo a lei, um decreto, aliás, 243 de 97, tem muita gente culpando os vereadores. Isso aí é coisa do prefeito. Foi o prefeito que fez isso, não foi o vereador. Todos sabemos disso. Quem pagava alvará R$93 subiu para R$253. Então, isso aí, gente, não é usura, é roubo. Até o motorista de praça da Coab também pediu para que eu fizesse a denúncia. Ele tem um carrinho com placa vermelha. Triplicou. Então, prefeito, eu peço também que o prefeito coloque os guardas municipais. Inclusive, já teve projeto na Câmara. Foi votado. É importante, vereadora Surama, que esses guardas sejam contratados urgentemente para cuidar do patrimônio público. Vou encerrar agora elogiando o Juvenal, que assumiu a Secretaria de Agricultura, segunda-feira. Eu fui contra, disse para ele, olhando nos olhos, que fui contra, porque trata-se de cargo tecnificado, segundo a lei orgânica e a Constituição Federal. Não é na área, não é específico. Mas é um rapaz bom, humilde, foi lá em casa ontem à noite, pediu apoio. E eu, engenheiro Gilson, vou sim dar apoio para ele. Porque, às vezes, não é um profissional na área, mas tem vontade. E a vontade já faz a metade. Então, tem meu apoio, professor Juvenal, que eu puder fazer na EMATER projetos. Eu vou fazer, só porque você usou aquela palavra que tem na Bíblia, 1.263 vezes, uma palavrinha de 9 letras, humildade. E parabenizar o Ofrânio, porque está enfrentando e realizando um bom trabalho. Inclusive, fizeram um bom trabalho ontem na pista de motocross. Para tanto, vereador Zé Mota, despeço-me pedindo que nós vejamos a situação dos guardas, aliás, dos agentes de combate à saúde, de combate à endemias, porque eles estão recebendo, Surama, R$ 475,00. E a informação de que eu tenho é que eles deveriam estar recebendo, no mínimo, R$ 535,00. Eu muito obrigado e agradeço, presidente, por essas considerações feitas nesta noite.
A palavra continua, ocupado.
Boa noite a todos, à mesa presidente, a todos os auditoranos, a 99FM... Ele dizer que hoje eu sou um vereador de Guadalupe, nós somos vereadores de Guadalupe, nós estamos representando o povo de Guadalupe. Amanhã não sei o que serei, talvez sim, talvez não, poderei ser um agricultor, poderemos ser prefeito, poderemos ser secretário, vice-prefeito, um zelador. Então não importa a profissão, o importante é a missão que temos hoje, que é zelar do poder público, é legislar. Então, quero parabenizar o Dia do Trabalhador, que foi dia primeiro, parabenizando a todos, a nós, por ser trabalhadores e estarmos representando o povo, e dizer que foi muito bonito, graças ao secretário, ao Frânio, à ajuda do prefeito, e a todos que deram apoio, bonito,
onde os trabalhadores estavam disputando, correndo, teve um motocross onde incentivou o povo de Guadalupe a estar presente, comemorando, vibrando. Mas hoje, estamos na realidade. É o trabalhador sem emprego, é o trabalhador sem água, o trabalhador com a sua rua suja, porque a avenida está limpa. Porque eu acho que era para comemorar o Dia do Trabalhador, que viriam muitas pessoas de fora e achar que a cidade era isso, fantasia. Mas por trás da avenida limpa tem toda a cidade suja. Então, o prefeito deveria andar em interiores, como Landry Salles, Porto Alegre, e ver que os cinco meses de governo que ele tem são os mesmos 5 meses que os outros prefeitos têm, e consegue limpar sua cidade, consegue zelar do patrimônio público e do povo, principalmente. Então, temos hoje um problema enorme, o principal de nossa cidade, que é a falta d'água, que o prefeito deveria procurar solucionar, ir atrás do governador, atrás de seu deputado federal, de seus deputados, procurar o deputado Júlio César, já que o seu talvez não tem e não quer ajudar a nossa cidade. Porque água é vida e água é saúde. Então está aí hoje, como a vereadora Surama falou, do museu de nossa cidade, que está fechado por conta de um funcionário. Será que o prefeito não tem condição de pagar um funcionário para zelar e mostrar os interiores e resgatar a memória de nossa cidade? Então não justifica. O Guadalupe já teve vários prefeitos, como o Alencar, o Nedi, Jocilé, Júlio César, João Luiz, Georgiano. E do fundo mesmo, o prefeito que temos hoje, para mim e para muitas pessoas onde eu ando, Teresina, Floriano, interiores, daqui da zona urbana, nunca vi o povo desprezar, porque o prefeito não trabalha. Para mim e para muita gente, é o pior prefeito que o Guadalupe já teve até hoje. Porque temos recente o prefeito, o ex-prefeito, Dr. João Lida Rocha, que eu tenho o maior respeito, que teve seus momentos difíceis, mas ele não começou como o Ali Mozinho começou agora, não. Sendo péssimo. Então tá aí, mostrando, ser coitadinho. Coitado é o povo que acreditou nele. Esses sim são coitados. Só queria saber quando ele vai começar a trabalhar. Porque falta de dinheiro não é não, todos nós sabemos. E quero que o povo fique sabendo disso. O que está faltando, eu sei, quero que o povo também saiba, que é falta de compromisso com o povo, falta de seriedade e falta de cidadania. Então, como eu disse, sou representante do povo, todos nós somos. E quero dizer o seguinte, que calar a boca, só quem vai calar minha boca vai ser o povo. Hoje estou representando eles. No dia que eles quiserem que eu não represente mais, sim, calarei minha boca. E boa noite a todos. A
palavra continua, facultado. A palavra, vereador João Ricardo.
Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, secretário, demais vereadores e auditorianos presentes. Primeiramente, gostaria de justificar meu atraso, que estava em Floriano fazendo uma prova, e só foi possível chegar a esse momento. E segundo, nós demos para ver a vontade de muitos vereadores aqui pedir, fazer solicitações ao prefeito. O que a gente vê é muita vontade de trabalhar, né? Se cada um pudesse administrar um pedacinho, cada um ia lá e fazia da melhor maneira. Mas já estamos em maio, chegando em junho. Acredito que a situação da prefeitura, conforme o PR, está subindo um pouquinho a arrecadação. E o que eu peço é mais zelo, mais cuidado pela coisa pública, para que possamos trazer resultados no contexto geral, tanto na saúde, como na educação, na parte administrativa. onde quer que seja. Também irei falar uma pincelada sobre os agentes de saúde. Já me procuraram também, pediram apoio. E nada mais justo. É de direito. Por que, que eu não vou pagar? Tem que pagar. É deles. Então que pague. Então, peço ao presidente que faça esse caminhamento para que o executivo faça sua apreciação e vê a viabilidade. Se não for possível, que nos justifique para que a gente possa chegar e conversar com os agentes de saúde. Não é possível por causa disso, disso, disso. Só isso. No mais, andei alguns bairros esses dias e gostaria também de pedir mais agilidade. Coqueiro, principalmente um cuidado mais especial ao coqueiro. Coqueiro hoje está cheio de mato. Você anda naquelas ruas de calçamento, você não tem por onde andar. Se tem mato, você tem que andar no meio do calçamento. Então eu peço uma atenção especial. Vamos dar uma olhada ao coqueiro também. Você vê aqui, é Guadalupe, não é essa avenida aqui, né, que estão limpando aqui do Quatro Rodas. Mas também tem um coqueiro, tem casas, tem famílias, tem crianças, tem pessoas. Aquela quantidade de mato ali, o que traz de problema de saúde é enorme. Mosquitos, acúmulo de água, mosquito da dengue, e assim vai. Então, amigos guadalupenses, minhas poucas palavras são essas hoje. Refletindo aqui o que o PR falou, o que é que o vereador fala, faz? Para mim até agora é pouco, está sendo muito pouco ainda. Até me incluo nisso aqui também. Porque está faltando mais caminho, está faltando mais agilidade, alguma coisa para que a gente possa conversar, ou quem sabe trazer o prefeito e tentar fazer uma administração mais participativa. Minhas palavras são essas e estou aqui à disposição para todo guadalupense e uma boa noite a todos.
A palavra continua facultada. Ou não, o vereador Surama está com a palavra.
Volto novamente a esta tribuna, presidente e demais ouvintes e comunidade aqui presente, para deixar registrado em ata alguns pedidos de providências nos bairros da nossa cidade. Então, inicio refazendo aqui novamente, não só por esta vereadora, mas por demais outros colegas, providências a respeito dos buracos que estão no bairro Bela Vista. Os poços de água muito fundo, onde as pessoas que passam de bicicleta estão tendo muito prejuízo, muitas vezes estão de calça comprida, ou na maioria das vezes, quando o carro passa numa velocidade muito grande, molha as pessoas em residências mais próximas. Então, deixo aqui esse pedido de providência ao secretário de infraestrutura a respeito dos buracos do bairro Bela Vista, do bairro Cruzeta e os demais bairros da nossa cidade, onde estão precisando de um trabalho sério. Porque se nós formos esperar São Pedro deixar de mandar chuva, as previsões até junho, como vai ficar os bairros da nossa cidade? Então, deixo aqui esse pedido. Refaço também novamente a respeito o pedido de providência sobre o esgoto que está estourado na quadra 14. Não só o esgoto, mas também o matagal e o lixo, porque é de fazer vergonha. Não só na quadra 14. Vamos ao bairro Coqueiro e ver como é que está a situação. Vamos ver aqui na rua, aqui, a avenida principal da Praça César Casa, bem abaixo do Banco do Brasil. É vergonhoso, minha gente, o lixo, o mato, em frente aos três poderes da nossa cidade, a prefeitura, a Câmara Municipal e o Judiciário. Será que essa prefeitura, como o colega Pierre falou, mais de 4 milhões em 4 meses, a prefeitura tirando os gastos que eu sei que tem, compromisso com o servidor efetivo, o repasse que eles têm que pagar de INSS, mas não dá para limpar nem o centro da cidade. Por isso, presidente, que refaço aqui também, que o prefeito mande a esta casa legislativa
os recursos que a prefeitura recebe como as suas despesas, para esta vereadora aqui acreditar que ele não tem condição de limpar a nossa cidade. Aí sim, esta vereadora vai vir a esta tribuna dizer à população que está me ouvindo neste momento que Guadalupe, os recursos que estão sendo arrecadados, não está dando para limpar a cidade, só para pagar a conta. Eu discordo. Enquanto o prefeito não me mandar a documentação em mãos, não vou deixar de reivindicar e de pedir, porque é um direito, não só desta vereadora, dessa fiscal, mas de qualquer cidadão guadalupense. Peço também que o prefeito providencie a questão do transporte dos alunos do interior. As aulas já iniciaram atrasadas. O inverno está aí. Quinta-feira não houve aula, sexta-feira foi imprensado, hoje não houve aula porque o olho está quebrado e a situação das estradas do interior não é o contrário não, é muita lama e muito buraco. Como é que vai ficar? Tiraram os alunos do Cariacá e colocaram numa escola só na Salina. Para se manter a qualidade da educação com aula todo dia, tem que se mandar para o interior um ônibus bom, porque esse ônibus aí não vai aguentar esse rojão não. Porque quem é que não conhece essas estradas? Então faço aqui esse pedido, que o prefeito olhe com bons olhos, que mande, que compre um transporte bom para fazer esse trajeto. Se não tem condição de funcionar todas as escolas nos interiores vizinhos, mas que se for para funcionar na Salina, mas que seja uma coisa correta e diariamente. Por quê? Vai ter aula hoje, passar 3 dias sem ter. E o prejuízo? Então, estou aqui refazendo esse pedido. E ao pessoal do interior, peço também ao prefeito uma atenção especial, em, não só aos alunos, mas em termos também de melhoria habitacional, as casas dos interior, uma assistência médica, odontológica, que a prefeitura tenha a preocupação de ter um dia aqui no município para atender essas pessoas do interior. Mais em breve estarei mandando alguns requerimentos e pedidos em relação a uma assistência melhor, uma atenção melhor à população dos interiores vizinhos. Peço também que o prefeito de Guadalupe, uma pessoa que eu tenho muito respeito, é meu colega, ele muitas vezes é que muda a maneira dele com a minha pessoa. Tem dia que ele fala comigo, outro dia não fala, mas para mim ele como pessoa é uma pessoa muito boa, admiro ele. Agora, como gestor, está deixando a desejar. Por quê? Porque eu quero pedir ao prefeito, o Allen, que ele deixe de andar chorando nos bairros. Por quê? Ele foi eleito pelo povo para administrar a cidade de Guadalupe, para solucionar os problemas de Guadalupe. Não é um cidadão comum que vai até a prefeitura, muitas vezes, pedir que ele solucione o seu problema e ele está lá com o caderninho e a caneta mostrando os débitos da prefeitura. Prefeito, Vossa Excelência foi eleito pela população porque a população achou que Vossa Excelência tinha a capacidade, a competência de solucionar os problemas de Guadalupe. Eu quero que Vossa Excelência saiba que Guadalupe nunca esteve em estado de calamidade nem de falência. Estado de calamidade está sim. Muitas cidades do sul do Piauí, do Maranhão, a exemplo da nossa capital, Teresina. Aí sim, essa cidade se encontra, a população todo dia vê na televisão. Ali está em estado de calamidade, mas Guadalupe não agora é a nossa cidade, prefeito. Vá com esse palavreado para outro lugar. Guadalupe tem recursos suficientes para se manter. O que está faltando é que Vossa Excelência mostre à população uma administração de compromisso, do novo. Que Vossa Excelência mostre para a população o que de novo Vossa Excelência implantou em sua gestão, na saúde, na educação, em termos de obras, de mão de obra à população. Então, finalizo aqui, porque hoje já está muito avançado o tempo, mas estava ainda dentro dos meus 10 minutos, mas quero aqui encerrar com essas palavras. Que Vossa Excelência transmita à nossa população mensagens positivas, determinação, coragem, compromisso, e que Vossa Excelência realmente mostre à população de Guadalupe o que de novo Vossa Excelência quer fazer para solucionar os problemas da nossa cidade. São essas minhas palavras. Com certeza, segunda-feira, se Deus permitir, estarei aqui fazendo novas indicações e pedidos de providência. Obrigado.
A palavra continua facultada. A palavra o vereador AD.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Zé Mota, secretária vereadora Ana Lúcia, os demais vereadores aqui presentes, os amigos que estão nos prestigiando aqui com a sua presença nesse plenário. Inclusive hoje aqui nós temos várias pessoas ilustres, mas a dona Dorinha está aqui participando ao vivo e a cores dessa sessão. Isso é muito gratificante. Uma boa noite para todos. Também para os amigos que estão em casa com seu rádio ligado. Nessa noite, eu quero falar, em rápidas palavras, de dois assuntos de muita importância que eu vejo na nossa cidade, um avanço muito rápido das drogas. E é um caso preocupante. As drogas estão se avançando. Veja bem que em Guadalupe encontra-se já quase que todo tipo de droga. Uma cidade do nosso porte, que é uma cidade pequena. E eu queria me dirigir ao presidente dessa casa para que nós, os 9 vereadores, enviássemos a solicitação de uma conversa com o delegado de Polícia Civil, que é uma pessoa conhecida da gente, e ver as dificuldades que a polícia está encontrando em combater esse tipo de ação na nossa cidade. Eu conversando com alguém esses dias sobre isso, algumas famílias me procuraram, e depois que essas famílias saíram, ficou uma pessoa comigo, e ele disse, essa pessoa, a gente conversando, ele disse, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou nem aí, eu não uso droga, meus filhos não usam droga, e você está enganado. Você não usa, seu filho não usa, mas você pode ser uma vítima de quem usa. Porque quem está dependente da droga, quando não tem com quem comprar, faz qualquer coisa para comprar a droga. Pode entrar em sua casa, roubar um bem seu, pode até mesmo fazer um assalto com mão armada à sua pessoa, à sua família ou alguém da sua família. Então é um caso preocupante. Então, presidente, sugiro que nós tomemos algumas medidas de conversar com o delegado para nós nos inteirarmos. Se necessário for, enviarmos também um documento para a Superintendência da Polícia Federal, se necessário for, de um apoio da Polícia Federal. Devemos combater esse mal enquanto está no começo. Enquanto a cidade ainda está pequena, então fica mais fácil de se controlar. E outra coisa que eu queria falar, já foi tocado aqui no assunto da água, eu não vou falar sobre falta d'água. Todo dia nós somos interrogados na cidade sobre a falta de água na cidade. Mas eu não vou entrar nesse mérito da falta de água, porque eu estou vendo aí uma firma trabalhando, mudando a tubulação, ampliando a rede. Então, depois desse serviço, se continuar faltando água, aí sim, aí eu vou começar a bater em cima da falta d'água aqui. Mas eu quero que esta casa, senhor presidente, convoque, envie um comunicado ao responsável pela Gespisa nessa cidade, porque todo serviço que a Gespisa faz, o buraco fica aberto. Tem vários buracos abertos na vila, buracos profundos, tem vários buracos abertos na vila, Boa Esperança também, e assim em todos os bairros da cidade. Se vai haver um conserto num cano, eles consertam um cano, mas o buraco fica aberto. E ali pode cair uma criança dentro de bicicleta, pode cair um motoqueiro, pode cair um carro, causando assim até, que Deus livre, a morte. Então nós temos que, quando nós estamos aqui para fiscalizar, somos fiscais, representantes por fiscais do município, temos que tomar cuidado com essas coisas. E eu peço que nós, os nove, possamos fazer parte nesse envio de documento com assinatura dos nove, tanto no caso da droga, como no caso dos buracos, para a gente entender por que que fica esse buraco aberto. Temos que ter uma explicação sobre isso. Isso já vem de muito tempo, mas nunca é tarde para se corrigir um erro. E sobre os agentes de saúde, eu estive conversando já tarde com o secretário Eduardo, e esse assunto da perca dele já está sendo visto. Mas melhor será se o próprio secretário enviar um ofício comunicando alguma coisa a esta casa. E eu tenho certeza que ele, com a sua competência que tem, com a sua vontade de trabalhar, com a sua responsabilidade e também com o seu desejo de ver a coisa andar bem, ele vai ter o maior prazer em responder as indagações que foram feitas aqui, como os outros secretários já enviaram ofício, respondendo algumas indagações, alguns pedidos, de algumas questionações de vereadores aqui. Então, eu vi hoje o interesse dele em resolver essa situação. Infelizmente, como ele me falou, quando fez a reunião com os agentes de saúde, foi exatamente quando o dinheiro veio menos. Então, vamos ver o que é que o secretário vai apresentar aqui para a gente. Com certeza ele vai enviar e vai dar sua explicação. Por essa noite eu quero deixar aqui as minhas palavras por aqui, agradecer a todos e desejar uma boa noite aos ouvintes da 99 FM e a todos que estão aqui presentes. Obrigado.
Então, a palavra está com a vereadora secretária Lúcia.
Quero fazer um esclarecimento à vereadora Surama, que desde a sessão passada, que toca no assunto dos agentes comunitários, é bom que a gente pegue os agentes comunitários, os agentes de endemias, eles hoje são funcionários públicos municipais e participaram de um concurso. E nesse concurso, o edital rege o concurso, o edital que rege o concurso, diz tudo que eles, a carga horária e o salário que eles têm direito. Então é bom que a gente analise isso, procure o secretário de saúde, para a gente ver essa situação dos agentes de endemia e dos secretários. Porque eu acho que salário, ninguém, nem prefeito, nem secretário, pode chegar e tirar, diminuir salário de nenhum funcionário. Se ocorreu uma queda numa gratificação que eles tinham, é preciso que veja se está regulamentado e se é de direito que eles participaram de um concurso público, e no concurso público lá no edital determinava como é o salário, como é a carga horária, lá tem tudo. Então, se a prefeitura ou a Secretaria Municipal de Saúde não está cumprindo com o que foi determinado no edital, aí a gente faz mais uma colocação aqui. E aí também quero solicitar do senhor, do vereador Pierre, senhor Pierre, que o senhor usa por várias vezes a tribuna dessa Câmara, dessa casa, para só colocar os valores que o município de Guadalupe recebeu. R$1 milhão e tanto. Eu gostaria de pedir ao senhor vereador que, na mesma informação que o senhor recebeu, que o senhor conseguiu, que o senhor teve, que todo cidadão brasileiro tem acesso a essa informação, inclusive de todos os municípios do Brasil. Se a gente quiser receber, todos os municípios do Brasil tem acesso via internet, e a gente sabe os valores que cada município brasileiro recebe. Agora, eu só acho que fica melhor, fica bem para a população também tomar conhecimento de todos os débitos que o município de Guadalupe hoje tem, inclusive débitos de administrações passadas. Hoje o município de Guadalupe, eu tinha aqui na minha pasta, mas hoje eu não trouxe, que eu andava sempre com ele, o débito da luz, da energia elétrica de Guadalupe. Não é só da administração do Dr. João Luiz, não. É da administração anterior à de Dr. João Luiz. O débito de água com a GESPISA é também anterior à administração do Dr. João Luiz, que na época dos 4 anos do Dr. João Luiz, ele pagou parte do débito, vinha pagando, e o seu Wally continua pagando, o prefeito Wally continua pagando. Então, eu acho que para um esclarecimento melhor à população, o senhor traga na próxima sessão os valores, os débitos que o município de Guadalupe tem com... Eu só quero 3. Angespisa, Cepisa e INSS. Não, eu gostaria que o senhor trouxesse essa informação ao povo de Guadalupe. Dos débitos que o município de Guadalupe está muito fácil. No mesmo local, mesmo, na prefeitura, o senhor tem também todas essas informações. De débito da Angespisa, da Cepisa e do INSS. Inclusive com as datas quando foram feitos esses débitos, para que a população de Guadalupe fique bem informada. Também eu gostaria de falar mais uma vez com relação ao ônibus que está fazendo o transporte dos estudantes universitários de Guadalupe a Floriano. Mais uma vez eu quero colocar aqui, como a vereadora Sulama também ressaltou, o número de estudantes universitários já é bastante grande, graças a Deus, entendeu? Que os nossos jovens estão querendo estudar, estão se aperfeiçoando, estão querendo fazer um curso superior, mas também eu quero colocar aqui, eu posso não ter essa informação correta dentro da lei, mas pelo meu pouco entendimento, eu sei que o município ele tem responsabilidade com o ensino médio e fundamental. Ou então, se hoje o município de Guadalupe, através do seu prefeito, o Alice, ele está dando essa ajuda aos estudantes universitários do nosso município, ele está fazendo uma coisa a mais, porque a responsabilidade do município, pelo que eu sei, pelo meu pouco entendimento, é que o município tem a responsabilidade com o ensino médio e com o ensino fundamental. Então, é bom que a gente também coloque, porque a gente ficar só colocando aqui que é preciso mais ônibus, é preciso mais ônibus, é preciso saber se o município ele vai ter a condição de colocar mais esse ônibus. E que já foi colocado que os estudantes que não são universitários não estão indo nesse ônibus, porque o número já está completo de universitários. Muito obrigada.
O que eu vejo é o seguinte, tem muitos municípios próximos de Teresina, Floriano, e quando o prefeito coloca um ônibus, não é de graça. Eles pagam a passagem de estudante. Se for colocar isso aqui em Guadalupe, o pessoal vai falar. Estão indo aqui de graça. 100% de graça. Olha, você veja, Zé de Freitas, Demarral Lobão, aquelas cidades já tudo ali, os estudantes eles vão para o colégio Teresina, mas eles pagam a passagem de estudante, a minha passagem, e aqui estão sendo beneficiados 100%. É isso aí. Se colocar para cobrar, o vereador vai falar porque está cobrando. Então pensa daí. E outra coisa que eu achei interessante aqui foi uma informação do vereador Jesse Jame. Ele foi comparar Guadalupe com Porto Alegre. Só que Porto Alegre é uma cidade que foi recebida enxuta, do zero. Do zero. E Guadalupe vem recebendo débito de muito tempo. Guadalupe deixou de ser uma cidade hoje com muita água, com muita coisa, porque já teve em Guadalupe um prefeito, o irmão do prefeito, pedindo a Cepisa e o prefeito. O que houve simplesmente foi um desvio de 14 milhões, presidente. Não houve água nenhuma. Entendeu? Eu já vi vereador perder mandato aqui com essas informações desse tipo. Porque o pessoal está lá para analisar. Vamos dizer as coisas certas. Se o Alê errar, eu conto. Eu falo também. Mas essa demonstração do vereador Jesse Jame foi, eu acho que para ele, como vereador no mandato, vamos ver o futuro desse daí, porque ele diz que pode ser hoje um vereador, hoje pode ser. Já vi vereador perder mandato aqui por informação desse tipo, para a população. Então é bom que a gente. Eu não vou dizer o nome do vereador, porque, mas todo mundo sabe quem é vereador e tudo. Informação é coisa importante. Nós estamos aqui
para trabalhar e informar a verdade. Nós não estamos aqui para dizer, porque eu acabei de dizer novamente, Guadalupe hoje vai ser uma cidade brilhante de água, tudo que tem um bairro tudo com água. Que teve aqui um filho de Guadalupe, presidente da GESPISA, o irmão prefeito de Guadalupe, e está faltando água. Está faltando água. Então, isso deixa bem claro para o povo de Guadalupe, eu vi isso. Outra coisa, eu vi aqui um requerimento do vereador Pierre, pedindo cópia dos atos das sessões. Eu informo, desde que ele justifique as sessões, qual são os dias da sessão e o motivo para que ele quer. Porque está aí, está copiado, ele tinha o direito de copiar, não copiou. Então, só dizer, quero cópia da sessão de dia, não. José Mota não dá. Ou se ele justificar para que motivo. Eu quero para isso, assim, assim, tal, tá, tá. Aí vai ser liberado. Para ele e para qualquer um. Entendeu? Porque aqui nós estamos um negócio trabalhando aqui com seriedade. E eu não admito algumas críticas que são feitas aqui feitas na Câmara, sem motivo. Eu tenho um documento que eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem, que nós hoje, em Guadalupe, estamos recebendo menos do que da administração de Georgiano. Eu tenho mês a mês, eu tenho o ICMS, tenho o FPM, o petróleo, eu fiz um demonstrativo. Eu, na época, andei até distribuindo aqui em Guadalupe. Que nós hoje estamos recebendo menos dinheiro, recurso, do que a administração de Georgiano. Pelo contrário, eu vou lhe mostrar uns convênios que ele recebeu para fazer uma coisa que ele não recebeu a segunda parcela porque não foi aprovado. Vou lhe mostrar, vereador. Eu vou lhe mostrar o convênio daquele negócio bem na praça, desse museu aí. Vou lhe mostrar. Eu tenho todos os convênios de 96 a 2009. Eu tirei. Só para mostrar, eu vou mostrar. Vem na Câmara amanhã, 11h30, que eu vou mostrar. Qualquer um vereador tem acesso. O vereador, qualquer pessoa do município tem acesso. Que nós estamos recebendo dinheiro hoje, menos do que o Georgiano. Você veja o radisco motivo. O Silvio Mendes está devolvendo dinheiro, reconheceu, está devolvendo R$25 mil por mês, do que foi retirado aqui por um deputado da cidade. Está devolvendo. Reconheceu eu, está devolvendo. Isso a gente tem que dizer para o povo. Tem que dizer a verdade. Porque o povo hoje não está mais besta mais não. Todo mundo está ouvindo na nossa sessão aqui. Umas pessoas estão elogiando, outras estão. É o contrário. Mas é porque sempre fala do Zé Mota, porque o Zé Mota é um cara que só fala a verdade. Eu provo no meu documento, tudo é documentado, tenho tudo. Então, está aqui as anotações de tudo. Eu sou um cara que eu faço todo. A palavra de cada vereador está aqui, o motivo que ele falou, que não falou, está aqui todo. Para futuramente eu não sei. Ele vai dizer que não diz, está aqui. Entendeu? Então, aqui no caso da vereadora Surama, ela pediu, falou aqui, agora manda por escrito, aqui você falou, porque para levar para o prefeito. Porque sem um documento, eu conchinhado, mas não consta o documento. Quando eu mando junto o pedido do vereador. Eu faço um ofício. Faço um ofício para o prefeito, anexando, porque eu não sou o presidente, porque eu não quero aparecer. O meu trabalho é feito pelo povo. Para mostrar, porque tem pessoas que querem, mandam só direto, pedindo isso assim, não. Eu mando cópia do vereador pedindo para ele ver que foi o vereador X que pediu. Entendeu? Então, aqui é essa cópia da lei orgânica, já tirando não sei quantas cópias, vou pedir ao baiano que tire mais cópias, que eu acho até bom que o pessoal tenha uma cópia dessa lei orgânica no município, para poder ver o direito que ele tem, o cidadão do Guadalupe tem, e o vereador também, porque já tirei muitas cópias, mas foi pedido novamente, eu vou mandar tirar muitas cópias. Para os que não tem, nós ficamos aí. Nós vamos ter que rever, fazer. Está aqui muitos anos o código de ética. Eu estou vendo aqui, o que eu vejo em Guadalupe, a pessoa limpa um quintal, bota na porta da rua, aqui não é papel da prefeitura pegar. Ele tem que contratar um carro para carregar seu gado de manga, seu pé de laranja, a prefeitura para carregar lixo. Você veja em Teresina, se o cara botar no lixo, não for dentro de um saquinho, lá fora, aí o caminhão passa e nem olha. E aqui em Guadalupe o pessoal faz de propósito, só para dizer mais que a cidade está suja. O carro passa de manhã, depois de uma hora, hora e meia, o cara está lá dentro do quintal com a árvore cortada, só para botar na porta da rua novamente. Isso, vamos ter paciência. Vamos ter paz aqui para o pessoal conscientizar, vamos levar a nossa cidade, mas tem que ter uma ajuda do povo também. Então, o plano, esse aí, nós temos que rever isso aí, o código de postura, porque é muito antigo, a gente tem que fazer uma revisão do código de postura, que está muito antigo e está deixando a desejar demais. Então, isso vamos ter que fazer. É com a palavra aqui a vereadora Lúcia.
A propósito, senhor presidente, eu quero solicitar que o senhor mande fazer uma cestinha suspensa para que o lixo dessa casa seja colocado lá, porque o lixo, quando ele fica colocado, jogado, como está sendo jogado bem aqui, os cachorros rasgam, no instante se espalha, o vento dá essa espalha. Então eu solicito ao senhor presidente que compre, mande fazer aqui mesmo, esse rapaz que trabalha com ferro aqui, que faça uma cestinha suspensa, que a gente, a partir de nossa casa, a gente comece a dar um exemplo.
Tudo bem, vereador, é uma boa ideia. E nós, como vereador, nós temos que falar com nossos amigos, aquelas pessoas que votaram para nós. Conversar com elas, conscientizar elas, e dizer: olha, minha senhora, nós temos que fazer isso aqui, vamos ajudar o prefeito nisso. Chega lá, porque eu sou adversário, mas eu quero ver a cidade limpa. Eu sou adversário, quero ver a cidade não suja, não. Quero ver limpo. Então, não, isso é aqui. Outra coisa que me chamou a atenção, hoje, novamente, chamou a atenção, é com o negócio do gado solto. Se eu fosse o Ali, o Zé Mota, eu já tinha tomado problema. Mas tomava tão rápido que só fazia uma vez e não aparecia mais nenhum gado. Procurava o reprodutor solto e ia ser sacrificado. E essa carne ia ser doada toda para os pobres. E podia o dono vir me cobrar. Eu disse: não, vai lá no delegado, queixa lá. Eu ia dizer que foi feita reunião, precisa de reunião, prefeito pedindo. E o pessoal, hoje mesmo, ia bater meu carro em cima do paredão. Morrou de gado em cima do paredão. Eu pensei de voltar aí na delegacia para prender esse gado, que é coisa que não pode mais. Eles estão soltando à noite. Quando dá uma batida, ele não é aquele: não, você vai pagar a minha res. Por quê? A res que bateu meu carro não dá nem para pagar o carro. Então vocês viram como é aqui a situação do Guarulho. Eu, se eu fosse o Ali, eu já tinha tomado essa providência. O pessoal não quer, vai descer. Não quer mais, é porque tem umas pessoas adversárias que: não, faça. Eu sei como é isso aqui. Então, nós devemos esquecer eleição, agora só vai ter eleição daqui 4 anos. Foi feita essa última audiência aí, o que eu soube foi a maior decepção. Decepção para o que entrou com a ação. O advogado disse para outro advogado, se soubesse, não tinha vindo. Na primeira sessão e na outra, que eles viajaram juntos. A mulher que veio para a primeira sessão viajou junto com ele e disse. Então está aí. Coisa programada, feita, é coisa que não dá certo. Porque a verdade, onde tem a verdade, a mentira é rápida, tem a perna curta. Isso é um ditado muito antigo. Então está aí. Vou encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão de hoje. Boa noite a todos.